Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio gás para famílias de baixa renda. CPI da pandemia, senadores criticam a omissão de Conitec sobre tratamento precoce contra a Covid-19. Avança no Senado autorização para empréstimo de 350 milhões de euros. Recursos serão usados em programa emergencial de populações afetadas pelo coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou agora à noite um auxílio gás no valor de metade da média nacional do preço do botijão, que hoje está em R$ 100. O benefício será pago a cada 2 meses para as famílias de baixa renda que já estão inscritas em algum programa social. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reuniu 3 projetos que sugeriam a criação de um auxílio para as famílias de baixa renda comprarem gás de cozinha, em um momento em que a média nacional do botijão de 13 quilos é de R$ 100. O benefício vai se chamar Auxílio Gás dos Brasileiros, será pago a cada 2 meses e terá o valor de 50% dessa média nacional, e será calculada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, semestralmente. Terão direito às famílias já inscritas nos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada, com renda de até meio salário mínimo. Será dada preferência para famílias com mulheres vítimas de violência que estejam sob medidas protetivas. O senador defendeu o auxílio, lembrando que muitas pessoas hoje não têm mais condição de preparar comida para seus filhos.
Hoje, a média do benefício das famílias que estão no Bolsa Família não chega a R$ 200. Imaginemos nós, uma família receber R$ 200, tem que ir na bodega e comprar de 2 em 2 meses um botijão de gás por R$ 120, R$ 130. Isso é completamente incompatível. Nós sabemos que o país está em dificuldade, está vivendo muitos problemas fiscais, mas isso aqui não é coisa que pode esperar. Isso aqui é uma medida emergencial.
O dinheiro para financiar o benefício sairá dos lucros da Petrobras pagos ao governo federal e pelos repasses feitos à União, estados e municípios pela exploração de petróleo ou por royalties. O projeto volta para a Câmara.
E o plenário aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 235 milhões para o enfrentamento da pandemia causado pelo novo coronavírus em áreas indígenas. Os recursos serão distribuídos entre os Ministérios da Cidadania, da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. As medidas foram tomadas a partir da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O repórter Pedro Pincer tem detalhes.
A maior parte do dinheiro da MP se destina à distribuição de cestas de alimentos em comunidades indígenas. O objetivo é evitar os deslocamentos a centros urbanos, garantindo a proteção das comunidades com a manutenção do isolamento social. Os recursos direcionados à FUNAI serão usados para pagar diárias de servidores públicos federais ou militares que trabalham nas barreiras para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias em áreas indígenas. Já os recursos para a defesa vão financiar um plano das Forças Armadas para isolar invasões em 7 terras indígenas. O relator, Teomário Mota, do PROS de Roraima, ressaltou a importância dos recursos no combate à pandemia.
A medida provisória número 1054 de 2021 é dotada de justificativa de relevância e urgência condizente com a programação orçamentária que contempla, haja visto, que o aumento exponencial dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global.
A medida provisória segue para promulgação.
O plenário também aprovou a mensagem que autoriza o Brasil a contratar empréstimo no valor de até 350 milhões de euros para ajudar no financiamento do Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19 no Brasil. Detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O pedido de empréstimo do Executivo ao Banco KfW da Alemanha, no valor de 350 milhões de euros, será destinado para o Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, enfatizou a gravidade da situação da população mais pobre no Brasil.
Esse é um empréstimo de alta importância, no momento que o país vive com as grandes dificuldades das populações economicamente mais fracas e vulneráveis. vulneráveis, inclusive com a desnutrição, com a falta de atenção à saúde, com essas dificuldades todas impostas, não só pela crise sanitária, muito também pela falta de políticas públicas do governo federal no enfrentamento das dificuldades sociais, das dores do povo brasileiro.
A CAI também aprovou o empréstimo do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata no valor de 27,5 milhões de dólares para obras de desenvolvimento urbano no município de Cascavel, no Paraná.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o relatório de estabilidade financeira divulgado pelo Banco Central aponta que os bancos privados tiveram um lucro de 53% no primeiro semestre de 2021. Por outro lado, o senador ressaltou que a fome, a miséria e a pobreza atingem mais de 60 milhões de brasileiros. Paim criticou o valor do salário mínimo, que atualmente vale menos de 200 dólares. Segundo o senador, os preços dos alimentos e gás continuam subindo e o custo de vida no Brasil está cada vez mais caro. O senador defendeu que o Congresso aprove o projeto que regulamenta a renda básica de cidadania, além de restabelecer a política nacional de valorização do salário mínimo.
Faço mais um apelo, né, que nós temos que encaminhar propostas urgentes. O auxílio emergencial precisa ser ampliado e se tornar permanente. É uma questão humanitária. A Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda, precisa ser fortalecido. Acabar com o Bolsa Família será um erro gigantesco.
Já a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, pediu aos governos federal e estaduais que apresentem um projeto de segurança mais rigoroso e adotem mecanismos que coíbam a prática da violência contra a mulher, que gera uma média de 505 agressões diárias no país. Ela lembrou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, convocou todos os governos do mundo a fazerem da prevenção e da reparação de atos de violência contra mulheres e crianças uma parte fundamental de seus planos nacionais de resposta à Covid-19.
Numa situação normal, o problema da violência de gênero já é grave. Na situação em que estamos, de pandemia mundial, o problema é aumentado e agravado exponencialmente. O custo dessa violência é muito caro para o Brasil.
O presidente do Congresso Nacional recebeu hoje a visita oficial do presidente da Colômbia. Rodrigo Pacheco e Iván Duque Márquez destacaram a colaboração entre os dois países em diversas áreas, como a econômica e de defesa da Amazônia. Pacheco disse ainda que Brasil e Colômbia são países irmãos e que ambos têm missões importantes a cumprir, ligadas a temas importantes como segurança fronteiriça, combate ao crime organizado e preservação das nossas florestas, sobretudo a floresta amazônica. Senadores da CPI da pandemia criticaram a omissão da Conitec, Comissão de Assessoramento do Ministério da Saúde, pela demora sobre protocolos de atendimento da Covid-19. O representante do Conselho afirmou hoje, durante depoimento, desconhecer pressão, mas admitiu surpresa com o adiamento da decisão sobre vetar a prescrição do chamado kit Covid. Repórter Érica Christian.
No último depoimento da CPI, o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton Chaves, admitiu surpresa com a retirada de pauta do relatório que vai definir o uso ou não do kit Covid por pacientes diagnosticados com Covid-19 durante reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Vinculada ao Ministério da Saúde, a Conitec avalia o uso de medicamentos na rede pública. Ao citar uma única reunião extraordinária neste ano, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, criticou a omissão da Conitec para decidir sobre o protocolo da Covid-19 e acusou o governo de ingerência.
Há intervenção política no Conitec, claramente. Porque se não houvesse, talvez nós não teríamos a quantidade de mortos que a gente tem hoje no Brasil. Se não houvesse, a avaliação científica estaria sendo colocada como prioridade.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, rebateu as críticas sobre o uso do kit Covid ao afirmar que 17 medicamentos estão sendo prescritos para o tratamento da doença.
Demonizar medicamentos com base em critérios tão inadequados e perseguir médicos, sobretudo por motivações políticas e eleitoreiras, é condenar a sagrada e milenar autonomia médica e do paciente.
Apesar da não decisão sobre o kit Covid, Elton Chaves disse que a Conitec definiu o protocolo do tratamento de pacientes internados na UTI com Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.